Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauman Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Agora, toda segunda-feira.
Trauman Traduz.
Hoje é dia 2 de março e vamos falar dos efeitos indiretos do coronavírus na economia. Hoje é a primeira segunda-feira depois do carnaval, que pela tradição brasileira simboliza o verdadeiro primeiro dia do ano. Então, feliz ano novo e olha só, 2020 não vai ser fácil. Eu vou começar com uma provisão boa. O coronavírus, essa nova gripe que está gerando pânico no mundo todo, deve ser uma preocupação menor no Brasil. E por que que eu digo isso com uma certa tranquilidade? Porque o sistema público de saúde brasileiro ele teve sucesso no combate às pandemias anteriores, que foram as gripes aviárias e a gripe suína. Então é natural que, com o passar dos meses, nós vamos ter muito mais casos do que a gente tem hoje. Podemos ter centenas de casos, infelizmente talvez até milhares. Mas as experiências anteriores mostram que temos médicos, temos gestores de saúde, temos um sistema público de saúde que funciona muito bem em situações de emergência. Eu acho que o grande problema brasileiro, acho que qualquer um concorda, é a questão da prevenção. Mas na crise, todas as vezes que foi exigido, o sistema de saúde brasileiro ele funcionou. Logicamente, o coronavírus vai ter efeito e, obviamente, isso vai ser uma gravidade, deve ter preocupação, você deve se informar sobre como se prevenir e como evitar. Porém, eu acho que há boas perspectivas para dizer que no Brasil o coronavírus não vai ser menos ruim do que foram as epidemias de dengue ou de zika ou de chikungunya. O segundo motivo para o meu otimismo é o comportamento do ministro Luiz Henrique Mandetta. Ele é um médico especializado em ortopedia e herdeiro político de umas famílias mais tradicionais do Mato Grosso do Sul. Foi deputado federal por 12 anos. E essa é a grande vantagem. Ele não faz parte da ala imbecil do governo. Né? O Mandetta tem sido um ministro muito correto. Ele tem dado prioridade à transparência de todos os dados. Ele cercou de especialistas. Quer dizer, essa é a diferença de você ter um ministro sensato. Né? Ter um ministro sensato e ter um ministro imbecil faz completamente diferença numa hora de crise. O terceiro motivo para o meu otimismo é o fato de que o presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com esse problema. O presidente ele fez apenas uma menção ao coronavírus no início, onde ele tentou evitar, de uma forma extremamente egoísta, e abandonar os brasileiros que estavam na China. Ele queria impedir que os brasileiros viessem. Foi uma reação das redes sociais que fez com que o presidente mandasse um avião da aeronáutica buscar esses brasileiros. Esses brasileiros, como vocês sabem, ficaram durante uma quarentena em Anápolis. Nenhum deles tinha doença e todos eles já foram liberados. O fato é, ter uma crise que não tem o Bolsonaro, ela já é metade da crise, já está resolvida. Agora, nós temos que ser sinceros. Nós temos efeitos indiretos da crise do coronavírus que vão ser sentidos em todo o Brasil e vão ser sentidos por você também. Como você sabe, esse vírus ele foi registrado inicialmente na China. E a China está parada desde dezembro. E quando eu falo que ela está parada, não é uma metáfora, é real. As fábricas estão fechadas, as escolas estão sem aula, as viagens estão sendo limitadas. Então, obviamente, a economia inteira está parada. Então, isso significa que esse ano vai ser o menor ano de crescimento, o ano com o menor crescimento da China, provavelmente nesses últimos 20 anos, talvez mais. E quando a economia chinesa espirra, países como o Brasil pegam pneumonia. E aí nós vamos ter problemas reais. A China é o principal importador brasileiro de ferro, de soja, de carne suína e de frango. De cada 3 dólares que o Brasil recebe de saldo na balança comercial, um vem da China. Isso é o dobro de qualquer país, é o dobro dos Estados Unidos, é o dobro da União Europeia. Não bastasse isso, a queda da China vai afetar outros países que também são grandes compradores brasileiros. Portanto, a gente vai ter uma reação em cadeia mundial. As pessoas hoje falam na possibilidade de uma recessão global em 2020 em função do coronavírus. Quem está acompanhando as bolsas de valores viu que na semana passada foi a pior relação das bolsas de valores desde 2008. Em 2008, vamos lembrar, foi um ano de recessão global muito forte no mundo todo. Então, esse ano será um ano muito ruim para o mundo inteiro, especialmente para a China, para o Sudeste Asiático, e com certeza será um ano ruim para as empresas que dependem do mercado internacional. Agora, isso é só a ponta do iceberg, porque o problema é que a economia brasileira já não estava vindo bem. Então, ela já não estava vindo bem e agora ela recebe esse empurrão para baixo do coronavírus. Só que por que ela não estava vindo bem antes? E por que isso é muito importante a gente entender? Bem, são vários fatores. O primeiro deles ele é um fator que a gente chama de estrutural. Qual era esse fator estrutural? O Estado brasileiro estava custando demais. O Brasil estava produzindo déficit ano a ano. O que foi feito para diminuir esse déficit? Foram feitas duas coisas que não resolvem o problema no longo prazo, mas resolvem no curto prazo. Uma, em 2017, foi aprovada a Lei do Teto, que fazia um teto para os gastos da União, dos estados e municípios, mas da União e Judiciário e Legislativo. Foi um ponto positivo. O segundo ponto foi a reforma da Previdência em 2019. Só que seriam necessários a aprovação de outras reformas, além dessas duas, para a gente conseguir ter uma perspectiva de melhora nas contas públicas. Uma coisa mais óbvia seria a delimitação de como fazer com que os estados conseguissem se virar em casos de crise fiscal. Existe um projeto que tá dentro do Congresso, chamado a PEC dos Gatilhos, ou a PEC Emergencial, os nomes não importam, mas basicamente que permite aos estados reduzir a jornada dos servidores, permite aos estados conseguir se colocar numa nova situação em caso que eles não consigam pagar as suas contas. A segunda questão seria uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa que afetasse, que alterasse a forma como as carreiras dos servidores públicos funcionam hoje. E isso seria significar, com o tempo, você fazer limitações, não essencialmente nos salários, mas principalmente nas vantagens, nos quinquênios e outros benesses que existem dentro do serviço público. Você tem que ter algumas carreiras, obviamente são carreiras mais específicas do Estado, por exemplo, carreiras que são que somente existem no Estado, policial federal, policial rodoviário federal, diplomatas, auditores fiscais, auditores técnicos da CGU, etc., teriam aí um caráter especial, mas as demais carreiras dentro do Estado teriam regras similares às regras do serviço público. Isso seria uma coisa extremamente importante. A terceira coisa seria fazer com que mudar esse sistema maluco do sistema tributário brasileiro. Quer dizer, ou seja, cada estado cobra de um jeito as suas contas e isso faz com que as empresas gastem muito mais dinheiro hoje no Brasil, tendo se adaptar a cada sistema tributário de cada estado. Bem, essas três reformas que eu falei, então a reforma de gastos de Estado, a reforma administrativa e a reforma tributária, elas estão hoje no Congresso. Só que dificilmente elas vão ser aprovadas esse ano. E por quê? Porque o Jair Bolsonaro tem feito tudo o que pode para atrapalhar as votações. Ele está adiando o envio da reforma, as propostas da reforma administrativa, que está pronta desde novembro, ele não envia. A tributária, ele literalmente não quer enviar, porque no fundo ele não acredita em nada disso. Ele prefere ficar nesse jogo de torcida, jogando no Twitter, brigando com o PT, brigando com a imprensa, brigando com não sei quem, arranjando briga aonde quer que ele possa achar, ao invés de literalmente enfrentar essas reformas que são necessárias. A última questão que o Bolsonaro fez foi dar o seu apoio, indireto, mas deu o seu apoio, a essa manifestação de trogloditas contra o Congresso que está marcada para 15 de março. Então, quando era candidato a presidente, o Bolsonaro ele prometeu que ele ia abrir a economia brasileira e prometeu que ia acabar com uma série de subsídios empresariais. Agora que está no poder, ele não está fazendo nenhuma coisa nem outra. Ele está criando tantas crises fora do Brasil que não está fazendo nenhuma abertura real da economia brasileira. E até mesmo as taxas de SESI e SENAI, que era uma coisa simples para ele resolver, ele podia fazer isso numa canetada, ele está mantendo para agradar os seus novos amigos na Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Outro item essencial para você voltar a crescer seria a estabilidade política. Mas como é que você pode ter estabilidade quando o próprio presidente defende uma manifestação para acabar com o Congresso, para fechar o Supremo Tribunal Federal? Não tem como. Então, quer dizer, para mim é muito claro, qualquer pessoa que participar da manifestação do dia 15 de março está, no fundo, jogando o Brasil para baixo, está jogando contra o crescimento brasileiro. Isso é simples e claro, ou seja, se você jogar no atraso. Então, nós estamos começando março, apenas 2 meses se passaram e o crescimento desse ano já foi para as cucuias. Nós provavelmente não vamos ter reformas, nós não vamos ter abertura comercial e nós vamos ter manipulação política contra o Congresso Supremo. A gente vai continuar andando de lado. A gente vai crescer quanto esse ano? Ah, 1,5%, 1,7%, 1,9%, 2%? Não importa, é um valor muito baixo. E é um valor que não é, ele simplesmente é andar de lado. O Brasil precisa de um crescimento maior, e para o crescimento maior você precisa de um governo que trabalhe para crescer. E trabalhar para crescer significa ter uma relação harmoniosa com o Congresso, ter uma relação harmoniosa com o Supremo, ter uma relação harmoniosa com a sociedade, um governo que não fique brigando. Então, quando você ouvir falar que esse ano a gente não vai crescer pelo coronavírus, eu vou dizer uma coisa para você. Sim, a culpa, o coronavírus vai ter uma responsabilidade no fato de o Brasil não crescer esse ano. Mas a culpa maior é de Jair Bolsonaro. Eu sou Thomas Traumann e esse foi o Traumann Traduz de hoje. Eu volto na próxima segunda-feira. Beijos. Tchau, tchau.